Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, ouvintes. Eu sou Jenny Dávila e está no ar mais uma edição do Meio Tempo Debate. No programa de hoje, nós vamos abordar um assunto que, nesta última semana, foi bastante polêmico e preocupante: a sobrecarga do sistema elétrico de energia e as alternativas viáveis de captação energética. Para discutir o tema, estão presentes no estúdio o professor doutor do curso de Engenharia Elétrica da Unisantos, Luiz Carlos Moreira. Boa noite, Luiz Moreira.
Boa noite.
Também participa da mesa redonda o engenheiro Francisco Henrique Miorim Júnior, do Instituto de Tecnologia Aplicada à Energia e à Sustentabilidade Socioambiental. Boa noite, Francisco.
Boa noite.
Bom, na terça-feira, dia 10 de novembro, o Brasil se encontrou às escuras. Mais de 800 cidades de 18 estados do país foram atingidas por um blackout das linhas de transmissão que vinham da usina de Itaipu. Ontem, em entrevista coletiva, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Hermes Chip, afirmou que existem duas hipóteses para a falha nas três linhas de transmissão que levam a energia de Itaipu até São Paulo. Uma delas seria um raio que teria causado três curtos-circuitos simultâneos e a outra a perda de capacidade de isolamento dos equipamentos causados pela condição climática como a chuva. Bom, para você, Luiz Moreira, qual seria a hipótese mais provável?
Veja só, mas aqui para mim foi a demanda. Mas tipo assim, veja, ela não suportou a carga de corrente que ela foi requerida pelas cidades, né? Mas ela parou de funcionar. Foi mais ou menos isso.
Entendi. E para você, Francisco?
Bom, acontecer três erros simultâneos é complicado, né? Então, tem que dar uma análise técnica, né? No fato. Imagina a casa da gente. Está lá com. Tem um sisteminha de proteção que estão os disjuntores. Três circuitos darem um problema ao mesmo tempo é bem difícil. Então, uma hipótese da demanda, bem plausível. Então, buscar falar que foi um problema, uma descarga atmosférica, é buscar uma solução rápida. Então, deve ter sido um problema técnico, provavelmente.
Apesar do problema estar na transmissão e não na geração de energia, vê-se a necessidade do país de encontrar outras formas de captação energética. Atualmente, o Brasil ele depende fortemente de energia hidrelétrica, que corresponde a 75% do total produzido. E a matriz brasileira também conta com o apoio de usinas termoelétricas, mas que são altamente poluentes. Luiz, em comparação aos outros países, como você avalia o sistema de energia elétrico brasileiro?
Mas o sistema ele não vai ter, mas a longo prazo, mas é que nós não poderemos mais utilizar as energias dos rios, né? Que é a hidrelétrica. Eu acredito que nós vamos passar para energia nuclear.
Certo. Nayara, pode fazer tua pergunta, por favor?
Francisco, você acha que o sistema está muito centralizado nas energias hidrelétricas e termoelétricas aqui no Brasil?
Veja, limitou-se a matriz energética somente a hidrelétrica, que era o potencial do país. Vai ter um esgotamento em pouco tempo, conforme o professor afirmou, das capacidades. Então, grandes usinas vai ser quase que inviável. Não vai ter tão facilmente, não serão tão facilmente construídas. Então, vai ter que buscar alternativas. Existem algumas alternativas de energia para outros tipos de energia, mas a geração de energia elétrica estão buscando novas parcerias já com as energias nucleares. Pode ser utilizada também a energia solar, em alguns aspectos, e as microgeradoras, né, que regularizaria as localidades mais afastadas. Tem que buscar novas matrizes energéticas, com certeza.
Com relação à energia renovável eólica, o que você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre isso?
A energia renovável eólica, especificamente, ela tem capacidade de ser gerada numa área restrita do país. Ela não consegue ser totalmente Não é em todo o país que dá para produzir. Dá para produzir, se eu não me engano, uma região do Nordeste e do Sul pela constância dos ventos. Aqui no Sudeste, que é uma grande consumidor, a maior consumidor é na região Sudeste, não é possível essa geração. Então, para que consiga fazer a geração e a distribuição, encareceria muito as linhas de transmissões para chegar no grande consumidor. Então, para atender ao Nordeste, é plenamente plausível, atender algumas situações do Sul também é plenamente plausível.
Bom, a gente estava falando sobre energias renováveis. Para o ouvinte entender um pouquinho mais o que significa, o que seriam, no caso, as energias renováveis?
Energia renovável é aquela que temos a oportunidade de utilizá-las e, com algum processo ou não, continuar utilizando. Exemplo, energia solar. Temos a expectativa de que ele fique por alguns anos aí, né? Alguns bilhões de anos continua existindo. Então, a gente pode utilizar quase que indefinidamente. A energia elétrica, hidrelétrica, ela também é renovável. Por quê? Quando chove, enche-se as hidrelétricas e é renovável a capacidade de geração de energia elétrica. No combustível fóssil, para deixar bem claro, não tem como fazer combustível fóssil, queimou, acabou, não tem como gerar energia elétrica. Por isso que as energias termoelétricas hoje são muito questionadas em todo o mundo.
Luiz, no Brasil, quais são as mais utilizadas, quais as energias mais utilizadas, no caso, e em que locais a gente pode encontrar?
Veja, as energias são mais utilizadas aqui no Sudeste, né? E o tipo de energia é a mais hidroelétrica também, né? Então, quer dizer... Mas aqui tudo resumido no Sudeste, né? Aqui, né? Eu acho que é só por aqui que olha, mas o problema vai ser maior de energia.
Como assim o problema vai ser maior? Explica um pouquinho pra gente.
Mas o problema é que vai precisar de mais demanda e no Sudeste. Tá? Então, aqui também não temos muita água, né? Rios muito grandes. Então, eu acredito que no futuro vai ser mesmo a energia nuclear para o Sudeste. E os ventos que vai ficar para o Sul e para o Norte, como o colega falou aí, né?
Explica pra gente um pouquinho sobre essa energia nuclear.
Mas a energia nuclear, ela vem da fissão nuclear. Então, ela tem uma pilha quente, que ela mais aquece uma água, e a água vai aquecer uma turbina. E assim tem uma consequência de ela gerar uma eletricidade, né?
Uhum.
Seria mais ou menos isso, o nuclear. Mas só que temos um problema. É o lixo atômico, né? Que é o que resta da fissão, que tem uma radiação que dura 400 anos.
Entendi.
E é totalmente letal ao ser humano e às coisas vivas.
Com relação à energia nuclear, quais seriam os riscos que nós poderíamos ter?
Radioatividade.
Entendi.
Isso muda as células, muda tudo no ser humano.
Francisco, você comentou de algumas parcerias nucleares. Que parcerias são essas?
Bom, parcerias nucleares são com a tecnologia vinda de outros países que nós temos. Por exemplo, as usinas de Angra, elas foram utilizadas com tecnologia alemã. Outros países que utilizam maciçamente a energia nuclear, por exemplo, a França, né? Então, nós poderíamos utilizar dessas parcerias para trazer tecnologia e ter um melhor aproveitamento da fissão nuclear no momento de geração de energia.
Francisco, com relação aos outros países, o que você acha do nosso sistema de energia elétrica no nosso país agora?
Perfeito. Ele está bem concentrado em energia hidroelétrica. Então, a gente depende muito da sazonalidade, do tempo, né? Teve até essa semana uma piadinha dizendo que quando chove enche as nossas hidrelétricas, mas em contrapartida, conforme a alegação dada, ele dá problema de isolamento. Então, é uma piadinha que saiu no setor esses dias. Mas existem, nós temos que buscar descentralizar isso daí. E não podemos ir diretamente na parte de matriz somente de combustíveis fósseis, que ela tem uma geração de poluentes de efeito estufa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Que nem o professor comentou, na geração de energia por usinas nucleares, nós temos o problema do lixo atômico, que tem uma vida e tem que guardar. E essa preocupação de como guardar esse lixo é muito grande. Cada país está usando algumas paliativos, mas não são os ideais. Eles são só paliativos para ver o que acontece mais para frente.
Tá. Bom, agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Meio Tempo Debate.
O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar.
Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos em silêncio, sem pensar em nada de especial.
Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro.
Voltamos agora com Meio Tempo Debate. Hoje discutimos o Sistema Brasileiro de Energia Elétrica e as energias renováveis. Agora vamos falar sobre outras alternativas de captação energética, como as fontes renováveis, que somente 5% da produção brasileira, como as usinas nucleares, eólicas e de biomassa.
Uma proposta de revolução energética no país é um projeto de lei do Greenpeace com uma comissão especial que foi barrado pela Câmara dos Deputados. Francisco, por que no Brasil não existe interesse em energias renováveis e só agora, depois do apagão, é que está se pensando no assunto de aumentar esse 5% de energia?
Quando a gente está numa situação de relativo conforto, todos nós buscamos mantê-lo. Então a energia renovável é uma saída que está vindo a curto prazo. Então, nós temos aí, por exemplo, a biomassa. A nossa indústria canavieira utiliza da biomassa para autogeração de energia elétrica para fazer a movimentação das suas usinas. E o excedente está podendo ser vendido. Então, eles estão conseguindo fazer. A biomassa, que antigamente era o resíduo das palhas, da moagem, da cana, queima-se em caldeira, gera energia elétrica e é reutilizada. Então, toda essa biomassa é um exemplo de uso. Então, existem outras possibilidades de ser utilizado biomassa, geração eólica, existem alguns projetos de usina de grande porte, de geração de energia elétrica através da energia solar. Então, tem que ser discutido isso mais intensamente e tentar tirar essa concentração que é prejudicial. Quando sempre temos uma concentração num tema só, num foco só, que não era a energia hidrelétrica, a gente vai ficar pendente. Por exemplo, os carros têm uma previsão de que teremos carros elétricos em pouco tempo. Esses carros elétricos, eles vão consumir. E aí, como é que vai fazer o abastecimento deles? Se a gente não tiver uma diversificação na energia elétrica, na matriz energética, né? Ou seja, de onde eu vou tirar essa energia? Eles vão consumir. No que nós temos, já estamos próximo. Temos que pensar em outras saídas, né?
Com relação aos carros, né? Essas pesquisas revelaram que em até 2025, um terço dos carros produzidos no mundo serão elétricos. E os primeiros modelos vão chegar no Brasil o ano que vem. Então, realmente, a gente tem que encontrar uma solução rápida, uma saída rápida, né? Bom, Nayara?
Luiz, na sua opinião, por que você acha que não existisse interesse antes aqui no país em energia renovável? Só agora que está começando a se pensar.
Sim, mas energia renovável, ela não consegue suprir uma demanda muito forte, né? É assim como ele mesmo falou, mas o companheiro falou aí. E os ventos, né? Os ventos só tem no sul e olha no nordeste. Mas só que não é possível, elas gerarem muita energia, né? Então, no futuro, vai precisar de muita energia. Se vier os carros elétricos, como falaram aí, vai precisar de uma demanda maior ainda. E nós não vamos conseguir isso com essas energias aí. Essas energias renováveis.
Que tipo de resíduo é usado na energia de biomassa?
Então, mas energia de biomassa, eu não entendo muito bem desse tipo de energia, né? Eu estudei mais assim, mais a parte nuclear, né? Que é a minha área, não muito da biomassa.
Bom, com relação aos carros elétricos, no caso que estávamos falando há pouco tempo, como é que você acha que o Brasil, a partir de hoje, pode se preparar para essa demanda?
Então, veja, de novo, insistindo na ideia. Não tem como fugir da energia nuclear.
E na opinião de você, Francisco, como é que o Brasil pode estar se preparando para, a partir de hoje, a partir de agora, para essa demanda?
Bom, no curto prazo, a melhor saída hoje é a energia nuclear, sem sombra de dúvida. Década de 70 era considerada vilã. Hoje, a salvação é a energia nuclear, é visto como isso. Tem que buscar outras energias. Vindo à internet, que já está em andamento aí, via energia elétrica, né, utilizando são do mesmo cabo, os medidores poderão ser lógicos. O que, que acontece? Eles serão de dois sentidos. Ou seja, eu vou poder medir o consumo e medir a devolução de energia elétrica. Então, pode-se já está estudando alguns países, na Alemanha, que a pequena geração, as residências vão gerar energia elétrica. Então, no momento que a casa necessitar de energia elétrica, o medidor mede a energia elétrica consumida. E no momento em que tiver condição de gerar, ele devolve para a rede elétrica isso daí. É outra saída. Então, vão ser várias saídas, não pode pensar só numa saída. Vai ser energia solar, vai ser um pouco de energia eólica, vai ser um tanto quanto de energia nuclear, vai ser um tanto quanto também de energia elétrica, mas não pode desperdiçar. Biomassa, em casos específicos, de fazendas, biodiesel, o que for de energia que consiga suprir, vai ter que começar a olhar as saídas. Tá ok?
Entendi. Com relação a essas energias renováveis, eu havia perguntado para o professor Luiz Moreira, eu gostaria de saber, com relação a você, Francisco, qual seria a melhor energia renovável assim, para o nosso país?
Depende do local. Interior de São Paulo é biomassa, da cana-de-açúcar, que é da indústria canavieira. Nordeste, energia renovável, solar e energia eólica. Sul, energia eólica. Aqui, em algumas situações, energia solar. Então, cada local vai ter que ver a competência específica desse local para poder aproveitar melhor a que existe. Tá ok?
Luiz, com relação à mesma pergunta.
Olha, que nem a gente estava falando, veja, mas a biomassa, olha, mas a cana-de-açúcar, como por exemplo, ela não vai conseguir gerar tanta energia.
Não. É caso específico.
É?
Tá? Então, por exemplo, a usina, uma usina canaveira, ela gera aquele resíduo muito grande e é lixo.
Certo.
O que foi feito? As caldeiras foram preparadas para queimar esse resíduo e gerar energia elétrica para a indústria, não para a cidade. Tá? Então, é o caso específico de uma indústria onde ela faz a queima para aquela utilização. Não dá para pensar em grandes quantidades. Tá?
Certo. Então, ela serve mesmo para dar uma força, mas não vai ser o
para a indústria.
Para
a localidade. Para a localidade.
Né?
Para cada região.
Indústria. Para a indústria, não é para a região. Cidade de Ribeirão Preto tem 20 usinas. As usinas terão autogeração de energia elétrica. Mas ela não pode despender de ter a energia elétrica, os cabos ligados para eventual necessidade de suprir o que não tiver.
Então, no caso, as energias renováveis viriam a somar, não a substituir a energia elétrica.
Não, é impossível. É muita energia que é necessária.
Muita energia.
Tá, elas vão somar exatamente. Tá ok?
Francisco, as pessoas, de algum jeito, elas podem contribuir? Elas podem gerar energia?
Hoje, não. Hoje é quase que impossível pelo próprio sistema que está aí proposto. Para ter a geração de energia elétrica, tem que ter os medidores para elas devolver essa energia elétrica gerada. A não ser que seja no caso específico de uma residência. Então, por exemplo, eu estou lá no meio da Amazonas, quero ligar meu notebook, eu coloco minha célula solar, ligo meu computador, ligo na internet, via satélite, aí eu consigo uma geração local em pequena quantidade. Tá ok?
Professor Luiz, na sua opinião, se não existir esse aumento de energias renováveis aqui no Brasil, a população pode ter alguns problemas com isso no futuro, a longo prazo?
Sim, vários apagões.
Do mesmo tipo que nós tivemos.
Veja, mas os transformadores não vão aguentar mandar tanta corrente, tanta potência para as cidades. E vão ter vários apagões, um atrás do outro. Então, nós temos que pensar numa quantidade grande de armas de energia, principalmente se vier os carros elétricos. Eles vão precisar de potência, eles vão pegar mais potência das usinas. Veja, uma outra condição também que está tendo. Você vê, o calor da Terra está cada vez mais alto, né? E mais ar-condicionado é necessário. E o ar-condicionado puxa muita potência. Se todo mundo ligar o ar-condicionado, vai ter um outro apagão.
Bom, no caso do ar-condicionado, qual seria a energia renovável que poderia substituir a energia elétrica para poder funcionar?
Olha só, mas que para a energia renovável, um ar-condicionado puxa muita potência. Teria que ter uma micro-usina em casa, que é extremamente caro e extremamente inviável.
Francisco, como deveria ser implantada a energia nuclear aqui no Brasil?
Bom, a energia nuclear, para ser implantada, tem que distribuir as usinas. A primeira dificuldade é a parte de localidade, né? Que a usina nuclear tem toda uma legislação específica, onde os perigos dela estar próximo à comunidade e tudo mais. Então tem que ser bem estudado isso daí. E a implantação da energia nuclear, ela tem que ser gradativa, que uma usina não dá para implantar de um dia para o outro. Vai demorar anos entre iniciar o projeto e ela gerar os primeiros quilowatts. Então, nesse instante, tem que ter todo um projeto macro junto com todos os planejamentos. Hoje, por exemplo, quantas pessoas sabem operar a usina nuclear? Tem que ter todo o trabalho de capacitação de mão de obra, de limpeza, que o que tiver em contato com urânio, ou seja lá a fonte que utilizarem, ela vai ser radioativa, vai tirar risco. Então, toda capacitação de mão de obra precisa ser feita também. Então, não adianta criar uma usina nuclear aqui no estado de São Paulo, coloca, não vamos citar local nenhum, mas coloca uma usina nuclear e está lá. E quem vai trabalhar nela? Então, tem que ter trabalho de capacitação, treinamento, mão de obra, produção, tecnologia. Então, tem que ter toda a base para instalar essa usina nuclear.
Professor Luiz, você é especialista em energia nuclear, né? Eletrônica. Mas eletrônica. Entende sobre energia...
Entendo sobre o átomo.
Quais são... são mais riscos ou vantagens que nós temos com a energia nuclear?
Olha, vai depender muito. Porque se precisarmos da energia, e vamos precisar, vamos ter que encarar os riscos. Tem bastante risco. Veja, como o colega falou assim, olha, não é fácil implementar uma usina nuclear. Não é fácil, né? Vai precisar de muita coisa. Mas tem que se começar a pensar logo. Se não pensar logo, os riscos serão que não teremos energia. E a nossa economia não vai suportar essa perda de energia, né? Porque sem energia também a economia não vai andar.
E o senhor diz logo, logo quanto tempo?
Olha, já deveríamos ter pensado nisso. Então, veja, só mais aqui, quanto mais passa o tempo, pior vai ficar.
Francisco, você havia dito que a Itaesa faz cursos de capacitação para as pessoas que trabalham com energias renováveis e não renováveis. Explica um pouquinho para a gente como é que é esse curso de capacitação.
Vamos pegar um exemplo básico. Pegar o exemplo da usina nuclear. Hoje precisamos de mão de obra especializada. Como é que tu vai fazer a limpeza do local que vai ficar as pilhas? Então toda essa limpeza tem que ser meticulosa, tem que ser feita com produtos adequados, de formas adequadas. Então essa mão de obra que vai fazer a limpeza não é um faxineiro habitual, é um pessoal técnico com conhecimento dos riscos que estão envolvidos. Então tem que estar, o que eles estão expostos, quais riscos, como utilizar um dosímetro, quanto tempo ele pode ficar exposto, qual a periodicidade que ele vai ficar exposto. Então, ele tem que ter um conhecimento dessas informações. Não é uma mão de obra aleatória, certo? Ele precisa ter um conhecimento. Tu vai trabalhar com um engenheiro. O engenheiro ele não nasce pronto. Vai demorar 15, 20 anos para formar um engenheiro. Então, tudo isso daí tem que ser... Essa capacitação tem que ser de base. Hoje, nós temos um grande problema da nossa mão de obra, que ela... Várias pessoas estamos desempregados. Mas só que tu vai num pátio, num posto de apoio ao trabalhador e vê que tem vagas, só que as vagas não são preenchidas. Por quê? Falta de capacitação. Então, precisamos trabalhar na capacitação. Um outro exemplo que a gente pode citar, não fazendo propaganda, tem uma empresa que está no Brasil e essa mesma empresa, com a mesma linha de produção, está na Coreia. No Brasil, ele produz um produto por hora. Na Coreia, no mesmo período, são feitos 4 produtos. Por quê? Educação. Conhecimento, treinamento e tudo mais, que nós precisamos fazer a mesma coisa aqui. Então, toda essa parte de capacitação, treinamento, mão de obra, tem que ser treinada, capacitada, tem que ter um ensino básico bem feito, tem que o trabalhador tem que saber pensar, tem que conhecer matemática, tem que saber ler um texto, que muitas vezes a gente trabalha em fábrica e trabalhamos com sinais. Não são painéis escritos, são sinais em que visualmente ele já se identifica qual que é o risco. Então a gente tem que trabalhar muito intensamente educação e capacitação.
Muito obrigada. Bom, a gente está chegando no final do programa. Eu gostaria que cada um dos convidados, começando por você, Luiz, falasse sobre o futuro, considerações finais e sobre o futuro da nossa energia, né, aqui no Brasil.
Veja, o nosso futuro era como eu falei mesmo, vamos ter que caminhar para esse programa nuclear. Não, a curto prazo a gente não vai conseguir mesmo, mas a longo prazo temos que pensar nele. Por quê? Mas a população está ficando maior, né? Vai vir mais tecnologia, mais consumo, e temos que pensar na energia nuclear mesmo.
Francisco?
Bom, temos que trabalhar nas duas pontas. Não só o consumo, mas também na educação e na diminuir o consumo, né? Na produção e no consumo. Na produção, gerar novas partes, novas usinas hidrelétricas, termoelétrica, usina nuclear, biomassa, eólica, solar, utilização das marés, que já tem uma tecnologia em Portugal que utiliza as marés para geração de energia elétrica. Então, todas essas tecnologias são bem-vindas. Porém, nós também temos que pensar na redução do consumo. Exemplo, existem aí os produtos mais novos, eles estão gradativamente consumindo menos para fazer a mesma coisa. Então, temos que também pensar na nossa parte. Será que quando eu sair de casa apaguei a luz? Ah, mas aqueles 5 watts. 5 watts de cada um de nós que já seriam 20.
Então, para aquele ouvinte que está ouvindo agora, gente, economizar em casa vai ajudar bastante.
Com certeza. Vamos pensar no meio ambiente, na responsabilidade socioambiental de cada um de nós.
Tá bom. Bom, no programa de hoje discutimos o blackout que atingiu 18 estados brasileiros e que se tornou oportunidade para uma análise mais ampla do que realmente está acontecendo no setor de energia. Agradecemos a presença do professor Luiz Moreira, do curso de Engenharia Elétrica da Unisantos. Muito obrigado pela presença.
Obrigado, Luiz, pela presença.
E do engenheiro Francisco Amorim, do Itaesa. Muito obrigado, Francisco, pela presença.
Muito obrigado.
Bom, uma boa noite para todos. Esse programa contou com a participação da repórter Nayara Marques, da produção do Guilherme Júnior, Mariana Dias e Sueli Alves, fotografia de Isabela Carreteiro e redação de Márcio Garoni e técnico de som, Glaucio. Boa noite e até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.